A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do programa da MAPAR de hoje é o direito eleitoral internacional. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o professor Rogério Carlos Born, que é mestre em direito constitucional na linha de direito eleitoral e internacional e membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná. Ele traz para a gente mais informações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e como que isso pode afetar os brasileiros. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rogério. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Bom dia. É sempre uma honra muito grande estar aqui novamente.
E você, ouvinte, pode fazer as suas perguntas ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Tire suas dúvidas também pelo nosso Facebook lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, para a gente começar, eu queria pedir para o senhor traçar para os nossos ouvintes um panorama do sistema eleitoral nos países europeus e nos Estados Unidos, e fazendo um comparativo com o nosso sistema aqui no Brasil. E quais são as semelhanças e as diferenças?
Bom, vamos começar primeiramente. Falar de todos os países da Europa é um pouquinho complicado. O sistema mais parecido com o sistema brasileiro é o sistema da Polônia e da República Tcheca, que é o sistema mais parecido com o nosso sistema majoritário proporcional. Agora, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, nós temos duas cortes, a Bundesrat e a Bundestag. A Bundesrat é semelhante ao Senado, não é bem igual. E a Bundestag é semelhante à Câmara dos Deputados. A Bundestag, ela tem um sistema misto. É um sistema misturado com sistema de lista fechada e um sistema distrital misto. No Brasil, se procura, há projetos de mini-reforma para colocar o sistema fechado. O sistema fechado é o seguinte: você vota no partido e o partido já te dá uma lista pronta dos candidatos que vão entrar, independente da votação do partido. E a lista aberta, ela... Você vota primeiro no partido, como é no Brasil, e as cadeiras conquistadas pelo partido, elas são preenchidas de acordo com a votação de cada candidato. A partir da mini-reforma agora, terá que ter um número mínimo de votos para evitar aqueles casos de pessoas que têm uma votação muito grande e o partido não tenha. Mas mesmo assim, o nosso sistema não está bem eficiente. Nós temos um sistema diferente na Suíça. É um dos sistemas que eu acho mais interessante no mundo. Porque a Suíça é uma confederação helvética, que como é conhecido. Na Suíça, surgindo primeiro os estados, quer dizer, é uma confederação centrípeta, surgindo os estados se uniram na confederação helvética e formaram a Suíça. A Suíça é um caso interessante porque são culturas diferentes que formaram países, diferentes dos Estados Unidos. Existe 4 cantões, um com língua francesa, um com língua italiana, uma com a língua alemã e uma com dialeto local. E o sistema executivo, do poder executivo da Suíça, baseada na distribuição proporcional desses cantões. Então, na Suíça, o poder executivo é ocupado por um conselho formado por 7 membros, com mandato de 4 anos. Esses membros são distribuídos proporcionalmente à população nos cantões de língua diferente. Só que aqui ele tem um grande problema, né? Aqui há um pouquinho de guerra de vaidade. Porque o poder executivo é por um conselho, mas o conselho tem que ser presidido por alguém. E esse alguém tem mandato de 1 ano. E o conselho tem 7 membros. Então, só 4 vão presidir o conselho, apesar que a reeleição é indefinida. E nós temos o sistema dos Estados Unidos, que é um pouquinho diferente, que foge da União Europeia.
Uhum.
Nos Estados Unidos, a eleição para presidente, você vai eleger o eleitor. Quer dizer, você elege, os eleitores elegem um grupo de eleitores que vão fazer a prévia do Partido Republicano e Democrata, e depois esse conselho ele vai votar para presidente. Então, quer dizer, a população elege o eleitor.
Uhum.
Então, os Estados Unidos é um pouquinho mais complexo. É mais complexo. Então, os sistemas que eu acho mais interessantes no mundo são esses. Primeiro, da Suíça, depois da Alemanha e depois dos Estados Unidos. Apesar que eu mesmo levei muito tempo para entender o sistema
bem
dos Estados
complexo.
Unidos. É bem complexo.
E, doutor Rogério, o nosso sistema eleitoral, comparado com os sistemas desses países, ele é moderno ou não?
O sistema brasileiro, na minha opinião, não há retoques a fazer. O nosso problema não está no sistema eleitoral.
Uhum.
Nós temos o sistema majoritário para os cargos do Poder Executivo e para o Senado. O Senado é legislativo, mas é sistema majoritário. E para poder legislativo, federal, estadual, municipal, nós temos o sistema proporcional de lista aberta. Eu acredito que o problema do Brasil hoje está antes das eleições. Não está nas urnas eletrônicas, não está no sistema eleitoral, está no marketing.
Uhum.
Está no poder de fazer propaganda, no poder de fazer promoção pessoal. E isso exige muito dinheiro e esse dinheiro tem que ter um retorno depois. Então, o nosso problema no Brasil não está no sistema eleitoral, na minha opinião, né?
Algum retoque... É
no caixa 2.
Uhum.
É no caixa 2 para fazer a pré-campanha. Inclusive, se você for notar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as leis elas estão atacando o financiamento de campanha, justamente para igualar a oportunidade daqueles que têm acesso à campanha ou não.
Uhum. E, doutor, o senhor deu como exemplo, no começo da nossa conversa, o sistema eleitoral da Alemanha. Lá, por exemplo, para os nossos ouvintes entenderem, eles possuem urnas eletrônicas, como aqui, ou não?
A Alemanha tem um caso interessante. Eles possuíam urna eletrônica, não possuem mais. Na Alemanha, houve uma ação direta de inconstitucionalidade referente às urnas eletrônicas da Alemanha.
Uhum.
E a corte alemã, ela decidiu que é inconstitucional a utilização de urna eletrônica. Mas houve fraude? Não, não houve fraude. Acontece o seguinte, eles analisaram tecnicamente, eles entenderam que as gerações da Alemanha, que a Alemanha é um país que as pessoas têm uma idade bem avançada,
uhum.
que é o país de primeiro mundo, a saúde tem boa qualidade, e as pessoas de idade avançada, elas não têm muita familiaridade com informática. E a partir disso, não só disso, mas principalmente por causa disso, eles entenderam que há uma hipossuficiência ou a vulnerabilidade, os termos que a gente utiliza no Código Consumidor
uhum.
nosso, para a maioria desses eleitores, que forma a população idosa da Alemanha, de avaliar, enxergar o voto, de fiscalizar o voto.
Uhum.
Então, esse que foi o parâmetro que a Corte Constitucional alemã se baseou para declarar inconstitucional. Então, o voto manual.
Uhum.
Mas complementando aqui a urna eletrônica alemã, vai ter um problema sério, porque essa geração vai embora e vem a geração nova. A geração nova vai conhecer a informática. E a partir do momento que se declara inconstitucional uma norma, você não consegue praticamente voltar atrás.
Uhum.
Tem que haver um decreto da própria corte alemã para trazer essa urna de volta. E é um avanço a urna. A gente não pode dizer que a urna é desnecessária, é um avanço da tecnologia. No Brasil, nunca houve problema com a urna eletrônica, tanto que até hoje nenhum partido impugnou a contagem de voto à urna eletrônica. Então, como eu falei nessa reportagem, a urna, o problema nosso não é o sistema eleitoral, é
uhum.
a pré-eleição.
Uhum.
Eu tive a oportunidade de conversar com um professor, ele é suíço, mas ele é professor da Universidade Osnabrück, na Alemanha. E ele estuda sistema eletrônico no mundo inteiro. E daí eu fiz aquela pergunta que todo brasileiro faz, né? Se a urna eletrônica brasileira é segura, por que que nenhum país de primeiro mundo adota? Ele respondeu assim: a urna eletrônica nossa é de primeira linha, ela é segura, ela é antifraude e ela é boa. A gente não utiliza porque a gente não precisa. E daí eu perguntei, mas por que os países do primeiro mundo precisam? Porque a urna eletrônica é para coibir a fraude. Nós não temos fraude. Então, o eleitor aqui, ele não vai fraudar a urna eletrônica. Daí eu comentei com ele do cadastramento biométrico.
Uhum.
É, do cadastramento biométrico...
Que eles têm?
Não tem. Eles não têm. E ele não sabia que o Brasil tinha. Estava fazendo recadastramento. Daí eu expliquei para ele como é que era. Ele disse, olha, isso nunca vai ter na Alemanha, na Suíça, nos países aqui da Europa. Porque aqui, se você chegar no dia da votação, com o voto facultativo, e dizer, e falar para você... Você, qual que é seu nome? Você é o Rogério? Aqui você não tem motivo para dizer que você não é o Rogério. Então a gente acredita, a gente confia que você é o Rogério que está votando na urna eletrônica. Então foi essas palavras que ele me deu. E eu dei um gancho, uma provocação, fiz uma crítica para ele, né? Ele está morando na Polônia hoje. E eu disse assim, agora me diz uma coisa. Se você estudou a urna eletrônica no mundo inteiro, inclusive a nossa, por que que os países, a gente falou dos países do primeiro mundo, né? Por que que os países pobres também não adotam a urna brasileira? Ele respondeu, é porque é antifraude. Então, quer dizer, o sentido
estamos
contrário.
Estamos no meio.
No meio.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Paraná com o professor Rogério Carlos Born. Ele traz para a gente mais informações sobre direito eleitoral internacional. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto... Participe aqui com a gente pelo nosso Facebook e procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, um dos temas mais atuais relacionados ao direito eleitoral internacional atualmente é a saída do Reino Unido da União Europeia. E o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto o que que levou a essa conjuntura?
Na verdade, o que isso foi chamado no direito internacional de Brexit.
Uhum.
Quer dizer, BR é Britânia, Exit é fora, Britânia fora.
Uhum.
O que motivou isso aqui, pelo que eu percebi nos meus estudos, é o alto índice de imigração. Então, uma espécie, assim, não de sentido pejorativo, né, mas uma espécie de xenofobia da Inglaterra. Então, a população mais idosa da Inglaterra não se conforma de o país estar tendo problemas por causa da grande imigração, principalmente síria, que estava tendo no Reino Unido. No Reino Unido, quer dizer, nos países que formam o Reino Unido. Então, se provocou, começou esse dilema dentro do Reino Unido, acabou se provocando uma consulta popular. Uma consulta popular para saber se a população quer que o Reino Unido permaneça ou não na União Europeia. E aqui houve o grande problema. A gente fala do voto facultativo, né?
Uhum.
Então, o voto facultativo... na Inglaterra influenciou demais. Por quê? A tendência na Europa é que as pessoas idosas compareçam às eleições.
Uhum.
E a população mais nova não compareça. E foi o que aconteceu. A população idosa, que não queria muita presença de estrangeiro dentro da Inglaterra, compareceu em massa na votação. E os jovens se absteram de votar. Mas se absteram porque não quero ir. Simplesmente por causa disso. Não é um problema só nosso isso aqui, né? E o que aconteceu, né? Valeu a posição dos idosos. E depois, vou falar em gíria agora, né?
Sim.
Caiu a ficha dos jovens. Eles notaram que eles vão perder oportunidade na União Europeia. Os prejuízos vão ser muito grandes para as populações futuras, para gerações futuras e presentes.
Uhum.
Porque o idoso ele já está estabilizado, né? E daí começou esse movimento para reverter essa situação. Outro problema, a Escócia, há tempo atrás, ela fez um referendo para saber se separava da União Europeia, do Reino Unido, não da União Europeia, ou não. E agora, a Escócia, a Irlanda, eu acredito que também, eles pretendem se manter na União Europeia. Então, voltou aquele movimento para se separar do Reino Unido. Então, no fundo, o maior problema foi o voto facultativo. Só para você ter uma ideia, a pessoa pergunta se no Brasil o voto facultativo é interessante. É uma análise que eu fiz nos países da Europa e nos Estados Unidos.
Uma discussão bem polêmica, né?
É bem polêmica. Acontece o seguinte. Nas eleições, geralmente, comparece 45% da população. Só que se o governo é bom, comparece 45% da população. Se a população, se é o governo, a pessoa está descontente com o governo... o comparecimento vai para 78%, 80%. Então, nos Estados Unidos, o maior índice de comparecimento foi quando era o governo Bush e que o, na primeira eleição do, do presidente atual dos Estados Unidos.
Uhum.
Então, a população estava descontente e teve um grande comparecimento nos Estados Unidos. Então, se você for ver, não faz muita diferença o voto facultativo, não. No passado, no Brasil, os cabos eleitorais tinham que primeiro conquistar o eleitor a se alistar, depois tinha que conquistar o eleitor para comparecer e depois tinha que conquistar o eleitor para votar no candidato deles. Eram três etapas. Então, o voto facultativo ele se comporta mais ou menos como uma eleição de síndico. Uhum. Falando brincando, né? Quando o síndico é ruim, a população, os moradores comparecem na Assembleia para eleger outro síndico. Quando o síndico é bom, ninguém aparece no dia da votação. Então é uma coisa, um efeito mais ou menos semelhante. É difícil comparar síndico com presidente, mas é mais ou menos um efeito parecido.
Uhum. Então o voto facultativo aqui no Brasil não faria muita diferença, doutor?
Eu acredito que não. Mesmo porque hoje o que é obrigatório no Brasil é o comparecimento do eleitor na urna, né?
Uhum.
Mas na urna ele pode votar em branco, né?
Sim.
O voto branco é aquele que o eleitor sabe votar, tem consciência de como se vota, mas não tem candidato ou não quer votar ninguém. O voto nulo é o contrário. O eleitor sabe votar, mas não sabe o número do candidato.
Uhum.
E não sabendo o número do candidato, ele digita um número que não existe.
Uhum.
Então, no Brasil, o comparecimento é obrigatório, mas não a votação.
Doutor, eu queria aproveitar que a gente está falando dessa saída do Reino Unido da União Europeia e pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes, na prática, quais vão ser as consequências disso, tanto para a União Europeia quanto também para o Reino Unido.
Na União Europeia, a grande consequência vai ter principalmente para quem é inglês e quer trabalhar em outro país.
Uhum. Né?
Então, na verdade, no mercado de trabalho vai ter grandes problemas. A Inglaterra, para negociar com qualquer país da União Europeia, vai ter que fazer tratados separados. Então, a Inglaterra vai ter que fazer um tratado comercial com a Alemanha, outro tratado com a França, porque ele não está mais abrangido no tratado da União Europeia. Para o Brasil, qual é a consequência? Principalmente para aqueles que têm a cidadania italiana, que tem muitos no Brasil.
Uhum.
Então, se eles quiserem trabalhar na Inglaterra, já não estão mais acobertados pelo Tratado da União Europeia. Pode ser, não acredito que aconteça isso, que nós, para viajarmos para a Inglaterra, vamos ter que pedir visto. Porque o Brasil tem um tratado com a União Europeia que a gente não depende de visto para qualquer país da Europa.
Uhum.
Né? Então, essa seria uma das consequências. E o Brasil? O Brasil ele quase não tem tratados com a Inglaterra. Inclusive, não tem tratado de extradição. Teve aquele caso famoso do Ronald Biggs, né? E o Brasil, ele se beneficiava muito no comércio pelos tratados celebrados com a União Europeia. Então, ele vai ter que celebrar novos tratados com a Inglaterra, que não é muito fácil lidar com a Inglaterra, né? Para que o comércio do Brasil se fortaleça entre os dois países. Então, essas são as principais consequências. E para os brasileiros, né? Que os brasileiros, principalmente os italianos, que dizem que o mundo inteiro é italiano, né?
Claro.
Para os italianos vão ter muitas dificuldades para conseguir trabalhar na Inglaterra.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o professor Rogério Carlos Born. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a alguns minutos.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é a água da Sanepa. Tira da torneira, coloca pra gelar, pode beber água da Sanepa. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é Sanepa.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
A Copel dá a dica. Cadastre o número do seu celular na agência virtual da Copel e receba informações sobre obras e desligamentos da rede elétrica em sua rua. É muito fácil. Acesse a agência virtual em copel.com e atualize seu cadastro. Os desligamentos programados servem para ampliar e modernizar a rede elétrica. Cadastre seu telefone e seja informado com antecedência. Copel por energia. Governo do Paraná.
amigos. Eu sou o Maico Monteiro e apresento aqui na Paraná M630 o programa Brasil Caboclo, a música caipira com gostinho de saudade. Junto com meu amigo José Francisco, estamos esperando por você para tomar um gostoso cafezinho, comer um bolinho e ouvir a boa moda caipira. Todos os domingos, das 7 às 9 da manhã.
Meu nome é José Roberto Zene, sou morador do município de Curitiba, no bairro Jardim Botânico. Sou ouvinte assíduo da Rádio E-Paraná, a M630, porque a rádio privilegia a música brasileira e o sistema de informações de atendimento ao público em geral é muito bom.
A M630, música e informação. O Brasil no seu rádio. A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema da nossa entrevista de hoje é o direito eleitoral internacional. E quem está aqui com a gente ao vivo para conversar sobre esse assunto é o professor Rogério Carlos Born. E, professor, a gente tem uma dúvida de um ouvinte, o César, do César Mariano do Boqueirão. Bom dia, César. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Não é bem relacionado ao direito eleitoral internacional, mas é sobre direito eleitoral. Ele fala pra gente que 3 pessoas foram votar e já tinham votado no lugar dessas pessoas. E o TRE disse que numa quantidade tão grande de eleitores isso seria normal. É isso que o ouvinte falou que foi alegado pelo TRE. E o senhor poderia passar uma orientação para esse ouvinte, o que ele pode fazer nessa situação?
Bom, dando um gancho aqui na matéria, que a gente falou de urnas eletrônicas, né? O que supostamente pode ter acontecido, só que isso aí depende da apuração, não tem como a gente responder de pronto isso aqui, né?
Claro.
Não tem como a gente responder de pronto. O que supostamente pode ter acontecido, não estou dizendo que aconteceu, né? Pode ter acontecido do mesário digitar o número do eleitor errado e liberar a urna.
Tá?
Então, é isso que pode ser que tenha acontecido. Mas isso dependeria de apuração e não tem como responder de pronto, que depende de perícia técnica, né? E como eu não sou técnico em informática, né? Então a gente não tem como apurar isso aqui. O que eu vou orientar é maiores informações para o eleitor ligar para o 3330-8673.
3330-8673.
Tá? Ou para a própria ouvidoria do tribunal, 3330-8500. Agora eu vou dar uma orientação para as próximas eleições. Eu vou aproveitar o gancho do eleitor para as próximas orientações. Qualquer eleição no Brasil, qualquer problema que vocês tenham na urna, qualquer problema de identidade, no dia da eleição, se chegou e não conseguiu votar, registre em ata no momento da votação. Porque dentro do direito eleitoral, qualquer processo relacionado à votação, apuração, deve ser registrado em ata.
Como que o ouvinte pode fazer isso?
No dia da eleição, por exemplo, ele não conseguiu votar, não conseguiu abrir a urna, ou tem alguém que está votando, se desconfia da identidade dessa pessoa. Pede para o presidente da mesa para fazer um registro em ata. Ele tem que fazer na hora, ele é obrigatório. Tá. E depois vai se apurar, a junta eleitoral vai apurar se isso aqui vai ser perícia técnica e tudo. Então, o direito eleitoral diz que se você não impugnar no ato da votação, preclui. É um termo jurídico que diz assim, que você não tem mais essa oportunidade. O prazo é no momento da votação. Mas no caso dele ali, infelizmente teria que ter feito essa impugnação na ata, né? Teria que haver uma perícia técnica e provavelmente foi isso que aconteceu. Mas eu não posso afirmar que aconteceu porque não houve perícia. Né? Então, provavelmente foi liberado, o mesário digitou o número do título do eleitor errado e liberou a pessoa errada para votar. Mas o que eu estou dizendo assim, não estou afirmando isso. tá? Tá. Isso é suposição.
Mais provável que tenha acontecido nessa
situação. Mais provável que tenha acontecido isso, né? Mas não é normal, não, tá?
Sim, claro.
Não
é normal. E fica orientação, então, para os nossos ouvintes, alguma situação como essa...
Na próxima eleição.
Na próxima eleição, pede para o presidente da mesa para registrar em ato o ocorrido na hora.
Na hora.
Uhum,
na
que
hora.
Depois isso vai ser feito uma perícia e o pessoal vai resolver, né?
Vai resolver. Uhum.
E...
Outro fato que acontecia, que as pessoas dizem que não abriam. Não abria a... Não aparecia a foto do candidato. Mas o que acontecia? A pessoa, ela ia digitar, o primeiro cargo era, por exemplo, deputado estadual.
Uhum.
Vamos dizer na próxima eleição, vereador. Ela pensava que estava votando para prefeito, digitava os dois números, parecia voto e legenda, não aparecia foto do candidato.
Uhum.
E ela confirmava. Então, ela tinha a impressão que não aparecia foto do candidato, mas ela estava votando o cargo errado. E não apareceu a foto porque ela não digitou o número completo.
Uhum.
Tá.
Doutor, a gente tem mais uma dúvida, saindo um pouquinho da questão do direito eleitoral internacional, da nossa ouvinte, a Maria Lourdes, do Bom Retiro. Muito obrigada, Maria Lourdes, por participar aqui com a gente, por acompanhar nosso programa. E a pergunta dela é por que que é cobrado multa de quem não vota? Daí ela colocou uma observação se o voto é facultativo. Acho que é bom a gente explicar para os nossos ouvintes que aqui não é facultativo, né?
Não é.
E por que que é cobrada essa multa?
Na verdade, é o seguinte... Você é obrigado a se manifestar nas eleições, tá? O comparecimento e a tua manifestação é obrigatória. Depois que abre a urna, você pode ou escolher o candidato, ou votar em branco, ou votar nulo. Eu nunca incentivo ninguém a votar em branco ou nulo.
Uhum.
Porque você, por mais que você não goste dos candidatos, nem que seja o menos pior, alguém vai ter que administrar seus destinos, né?
Sim.
Então, o que acontece? Como o comparecimento é obrigatório... O comparecimento é obrigatório e o eleitor não comparece, ele deixou de cumprir uma obrigação a todos imposta.
Uhum.
Então, ali é geradora da multa de R$ 3,51, porque ele tem obrigação de se manifestar.
Uhum.
Então, é esse que é o valor. Só que no Brasil não se cobra tributo. Multa não é tributo.
Tá.
Né? Então, o que se cobra no Brasil é multa por uma infração eleitoral.
Uhum.
É aquela pessoa que deixa de comparecer a eleição como mesário, ela também tem uma multa. Mas aquilo não é tributo, não é imposto, não é taxa. É uma... É punição por uma infração.
Uhum.
Então, é isso que acontece. Você é obrigado a se manifestar. A partir do momento que se digitou o primeiro cargo, você já cumpriu a sua obrigação eleitoral.
Uhum. Então, Maria Lourdes, infelizmente ou felizmente, aqui não é facultativo para a gente se manifestar durante as eleições, né? E daí, infelizmente, tem essa multa também, né, doutor Rogério?
Ainda bem que o valor não é muito alto, né?
Uhum, é verdade. Quero agradecer novamente a participação da Maria Lourdes e do César Mariano aqui no nosso programa. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, ainda dá tempo de participar por meio dos nossos telefones 3331-7431. Ou 3331-7432. Você, ouvinte, também pode deixar a sua dúvida lá no nosso Facebook, no inbox, no Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, voltando um pouquinho no nosso assunto da saída do Reino Unido da União Europeia, eu queria perguntar para o senhor se a língua inglesa ela vai deixar de ser utilizada na União Europeia caso o Reino Unido realmente a deixe.
Bom, na verdade, a língua inglesa, ela não é só da União Europeia, ela é universal.
Uhum.
E a língua inglesa utilizada nos negócios, no comércio, em todos os ramos do saber no mundo, do comércio, do direito, ela foi motivada não pela Inglaterra, ela foi motivada pelos Estados Unidos, pelo crescimento dos Estados Unidos desde a Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, que se adotou como a língua padrão mundial. O inglês. Então, uhum. O fato da Reino Unido sair da União Europeia não alterará as línguas. As decisões do Parlamento Europeu geralmente são em inglês e francês, algumas em espanhol. Então, continuará sendo utilizada a língua inglesa por ser universal.
Uhum. Doutor Rogério, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar o nosso programa, o senhor já falou um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse assunto, mas eu queria pedir para o senhor falar se os brasileiros, eles podem e vão ser atingidos de alguma maneira por essa saída do Reino Unido da União Europeia. A gente vai sofrer alguma consequência com isso?
Na verdade, são só aqueles, como a gente tinha frisado, só aqueles brasileiros, por exemplo, que têm a cidadania italiana, que são, na verdade, eles são beneficiados, eles são europeus, e eles vão ter uma dificuldade para trabalhar no Reino Unido. Então, os brasileiros vão ter essa dificuldade. E aqueles que já estão trabalhando, esse é pior ainda, aqueles que já estão trabalhando dentro do Reino Unido, e talvez tenham que se regularizar. Então, por exemplo, aqueles brasileiros, cidadãos italianos, que trabalham no Reino Unido, eles são europeus. A partir do momento que eles, a Reino Unido deixe a União Europeia, eles deixam de ser europeus, eles passam a ser estrangeiros. Então, eles vão ter esse tipo de dificuldade. Mas eu acredito que nem isso vai ter, porque a Suíça não faz parte da União Europeia. Pouca gente sabe, mas a Suíça não faz parte da União Europeia. E as tratativas da Suíça com a União Europeia, ela considera os países da União Europeia como se ela fosse da União Europeia. O tratamento é o mesmo. Se você entrou na Alemanha, por exemplo, se ir para a Suíça, não precisa visto. A partir do momento que está dentro da União Europeia. Então, a Suíça ela não é da União Europeia, mas dá o mesmo tratamento. E o que se prevê é que a Inglaterra vai adotar a mesma postura.
Doutor Rogério, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Até a próxima. Foi uma honra muito grande.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.